Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Um ótimo dia a você, eu sou a Mônica Montenegro. E a gente começa o programa de hoje com uma grande notícia. Quem está de volta ao Salão Verde é a Ana Raquel Macedo, que acaba de retornar da licença maternidade. Bom dia, Ana, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Mônica. Um bom dia para você também, para todos os nossos ouvintes. É bom estar de volta.
E hoje o nosso programa lembra a chegada da estação mais florida do ano, a primavera. De 23 de setembro a 21 de dezembro, o dia e a noite terão a mesma duração e muitos animais ficarão de planta em planta buscando flores e frutos. Aqui no centro-oeste do país, a primavera também é aguardada com ansiedade, porque se espera que ela traga chuva e alivie o longo período de seca.
Segundo o meteorologista Milton Carvalho, do IMET, a tendência é que a nova estação venha acompanhada de pancadas de chuva na região central do Brasil. Estados como Mato Grosso, Piauí, São Paulo e Minas Gerais já estão recebendo as primeiras chuvas. Mas em Goiás, Tocantins e Distrito Federal, segundo Carvalho, é possível que a estiagem só termine em outubro.
Houve vários setembro onde a chuva diminui, aumenta, então para nós é normal assim essa variação de pouca chuva ou mais chuva, né? Esse setembro, por exemplo, praticamente não houve chuva até agora, pode ser que nem chova ainda esse mês. Mas o que acontece geralmente quando não chove em setembro, em outubro, novembro, dezembro, que é a estação chuvosa, compensa-se, né? Então, assim, não é alarmante. Não tem fenômeno nenhum adverso que indica que vai haver uma seca mais prolongada.
Mesmo antes da chegada oficial da primavera e das chuvas, a gente já pode observar sinais de mudança de paisagem no Cerrado. A ecóloga Carmen Regina Correia, professora de arborização e paisagismo na Universidade de Brasília, lembra que árvores como ipês e cagaitas estão com flores e muitas plantas estão colocando folhas novas. A professora explica que com o fim da estiagem, flores e frutos estarão ainda mais presentes, atraindo diversos animais.
A gente está vendo agora tudo seco, marrom, né? Com as primeiras chuvas já muda tudo. E a gente assiste a esse espetáculo, né? Todos os anos. A presença de flores atrai os polinizadores, então muitos insetos vêm, beija-flores, né? E até os morcegos, que algumas pessoas, né, não gostam muito, mas esses que vêm polinizar são muito importantes. E logo depois vem os frutos, que também atrai fauna, especialmente a avifauna, que vem comer os frutos. Então, essa atividade das árvores, né, no ambiente urbano, movimentam, né, a população da fauna. E mesmo alguns frutos que nós humanos gostamos, né, nós nos mobilizamos por isso. É importante observar essa movimentação, especialmente para as crianças, né, que as crianças observem isso. Né, que tenham essa relação da importância do alimento para a fauna, os animais, os ciclos, que a natureza funciona em ciclos. É importante observar isso.
Apesar de no Brasil Central a primavera estar associada ao fim da estiagem, o mesmo não se pode dizer para outras partes do país. No Nordeste, por exemplo, com exceção do litoral, a chegada da nova estação representa o início do período seco.
Agora é oficial. O Cerrado contará com um plano de prevenção e controle do desmatamento e das queimadas nos moldes daquele que já existe para a Amazônia. Assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última semana, o documento prevê 151 ações de controle da devastação do Cerrado e uso sustentável dos seus recursos naturais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a chamada savana brasileira já perdeu 47% de sua cobertura original. O governo planeja reduzir o desmatamento do bioma em 40% até 2020.
A ecóloga e professora da UNB, Carmen Regina Correia, comemora o lançamento do PP Cerrado. Ela, que também é diretora do Centro de Conservação da Natureza e Recuperação de Áreas Degradadas na Universidade de Brasília, fala da importância de esse bioma não ser visto apenas como fronteira agrícola.
Eu fiquei super feliz porque é antes tarde do que nunca mesmo, né? E a gente já vem lutando aí há muito tempo para que as políticas públicas, né, se voltem para o Cerrado, que o Cerrado não seja visto somente como fronteira agrícola, né, como produtor de alimentos, mas que também seja preservado, porque a preservação dos recursos naturais é a nossa preservação da humanidade, que vive aqui, das pessoas, das cidades. Não se pode falar em desenvolvimento se nós não mantivermos nossos recursos naturais. Nós dependemos deles, né? Da água e de todo o ciclo que acontece, né? todos os ciclos da natureza. Hoje já existem tecnologias de desenvolvimento sustentável para a agricultura, para a pecuária, e que nós realmente podemos manter um padrão de produção sem aumentar o desmatamento, respeitando a legislação.
O governo planeja investir até 2011 339 milhões de reais na conservação do Cerrado. O dinheiro será usado em ações de incentivo às atividades produtivas sustentáveis, monitoramento e controle do bioma, ordenamento territorial, educação ambiental e a criação de mais de 2 milhões de hectares em áreas protegidas. Também deverão ser contratados 4.500 brigadistas para o controle de queimadas.
O Cerrado ocupa 24% do território nacional e é um dos biomas mais ameaçados do país. Entre as principais causas de desmatamento do Cerrado estão a expansão da agricultura e pecuária e a demanda por carvão vegetal para a indústria siderúrgica, especialmente em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
E por falar em boas notícias para o Cerrado, a Embrapa Cerrados inicia ainda neste ano um novo estudo sobre o bioma. O projeto GeoCerrado vai reunir mais de 40 pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. A ideia é que a pesquisa estabeleça modelos e indicadores sobre as condições atuais do Cerrado, fornecendo ferramentas importantes para a elaboração de políticas públicas voltadas à região. Serão estudadas 6 áreas dentro do bioma: Planalto Central, Oeste Baiano, Sudoeste Goiano, Alto Rio Pardo, Depressão do Médio Araguaia e os limites territoriais do município de Sinop, em Mato Grosso.
Cidadãos de todo o mundo estão mobilizados por alternativas ao uso do automóvel particular. A questão é um dos temas principais da Semana da Mobilidade Urbana, que começa nesta segunda-feira. Confira os detalhes no próximo bloco. Até já!
Salão Verde.